João tá aí, né, João?
Firme.
Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu acredito que nós vamos, Toninho, eu acredito que nós vamos tocar, nós vamos cantar essa música. É música que a gente fala? É? Hã? Eu acredito que nós vamos cantá-la no final. Não no final, ou no meio. Amém. Eu acredito até uma providência, talvez, de Deus, para nós começarmos a falar. Hoje de manhã, quem lembra? A Carmen perguntou para mim, qual foi a mensagem de manhã? Você acha que foi? Amém. Luiz está dizendo aqui, qual foi a mensagem? Ministério do Espírito Santo. Não foi? O que mais foi enfatizado, o que mais foi falado, apesar de ter dito outras coisas, mas o fundamental foi o Ministério do Espírito Santo. E o que é que nós vamos falar agora à noite? Continuar falando sobre o Ministério do Espírito Santo. Não é? Quando a gente vai invocar um Espírito, por isso que eu digo, né, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Às vezes até as coisas que você fez errada acaba te ajudando a entender. Esse dia Deus mostrou numa visão, uma coisa interessante, até serviu muito para ajudar o Rudá, serviu muito, né, Rudá? Que você... Você vai... Como é que foi mesmo? Você vai jogar... Ou você ganha ou você perde. É assim? Mas você perde. Você não sabe. Se você ganhar, você aprende. E se você perder, você aprende também. Não é assim? Mais ou menos assim? É isso mesmo? Então, às vezes a gente fica querendo... às vezes a gente fica querendo que Deus mostre para a gente uma forma que a gente não vá perder, que a gente não perca. Mas se nós sempre ganharmos, nós não vamos aprender a perder. Amém? Na verdade, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Até mesmo as derrotas. Né? As perdas, você aprende, já que Deus quer nos ensinar, Ele também vai aproveitar os nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos para nos ensinar. Eu duvido que alguém acerte, passe a vida inteira acertando tudo. Claro que não, né? Muita coisa a gente vai fazer que não está certo. O importante é que você aprenda. Tira aquilo como ensinamento. Então, nós vimos lá quando a pessoa invocava um espírito. Então, tinha que ser feito tudo de acordo, riscava um ponto no chão, tinha que ser riscado exatamente como mandava, né? O espírito, cada espírito tinha o seu ponto, cada entidade tinha o seu ponto. Estou ensinando. Cada entidade tinha o seu ponto. Entendeu? E ali, se não fizesse certinho, ele não vinha. Então, a pessoa que ia receber o Espírito tinha que estar de acordo. As coisas, as oferendas que ele exigia, tinha que estar lá no lugar. Tudo tinha que estar de acordo, senão ele não vinha. Aí tinha hora que o pessoal estava ali e cantava o cântico certo. Aí às vezes você fazia e ele não vinha. Aí o pessoal ficava incomodado, o que está acontecendo, o que está faltando? Conferia tudo, né? Tinha alguém aqui está atrapalhando, tirava aquela pessoa que estava atrapalhando. O certo é que, quando arrumava certinho, cantava o cântico, né, arrumava tudo, de repente ele se manifestava. Ele vinha. Ele vinha e... Normalmente tinha ali uma pessoa, um interlocutor ali, conversando com ele. O que foi que aconteceu? Aí ele dava ali a explicação, o que foi que estava errado, o que faltou, o que incomodava ele. Eu estou falando isso para dizer o seguinte, que o Espírito Santo... É que nós precisamos do Espírito Santo. Tem que estar de acordo para que o Espírito Santo venha. É? Fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor. Não vai embora, não. Às vezes Deus nem veio ainda. Precisa estar de acordo. Amém? Nós precisamos achar um jeito, encontrar a maneira correta para que o Espírito Santo venha sobre nós. E eu tenho certeza que, se nós recebemos uma visitação do Espírito Santo, muda muita coisa. Muda muita coisa mesmo, né? Os doentes, principalmente os doentes, têm ali a oportunidade de serem curados, doentes, seja que tipo de doença que for, incurável, com a visitação ali do Espírito Santo, as coisas se arrumam. Muita coisa nós fazemos na carne, no natural. Nós fazemos procurando, é claro, acertar. Procurando acertar. Melhorar. O louvor, tem um negócio que está atrapalhando, a gente tira. Tem um negócio que não está ideal, né? Está muito alto, vamos abaixar. Está muito assim, tá? E você vai procurando fazer. Né? E o certo é que vocês, eu creio que vocês vão entender isso. E nós precisamos entender isso. Nós estamos buscando, há muito tempo nós estamos buscando o ideal. Não chegamos ainda, temos certeza de que tem muita coisa ainda para ser arrumada. Porque nós queremos que o Espírito de Deus reconheça, o que nós estamos fazendo. Amém? Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele entendeu que precisava de estar de acordo com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Precisava que estava de acordo com o Espírito Santo. Então, Jesus foi lá, procurou Pedro para ser batizado. João. Falei Pedro? Amém. Mas onde eu falo Pedro? É João. Ele foi lá procurar João. Porque ele falou assim, olha, é necessário que a gente cumpra toda a justiça. É preciso fazer tudo certo. E se Jesus não tivesse procurado João? Eu acredito que era uma coisa que estaria faltando. Ele foi procurar João. Ser batizado com o Espírito Santo, né? Para ser ali batizado nas águas. Após o batismo nas águas, então veio a pombinha ali, dizendo, agora sim, agora sim. Né? Ele estava lá na casa, no casamento, a mãe dele falou para ele a respeito do problema que estava acontecendo lá, a falta de vinho, e etc. Eu acredito que era um casamento deles. Jesus não iria se não fosse. Né? Maria também, José não estariam ali se não fosse um casamento deles. Os judeus, eles não misturavam com ninguém, não. E ali eram os judeus, né? Não era uma festa profana, não. Era uma coisa... E ali Maria teve pena, teve dó, quando ela viu, no meio da festa, de repente, acaba o vinho. Mas ali já era uma providência de Deus, né? E Maria, então, chega nele e fala para ele. Ele, a princípio, achou que não devia fazer. Por quê? Falou, não é? Não era hora. Chegou, eu acho que não chegou a minha hora. Né? É, eu não estou aqui para fazer as coisas que vocês querem, não. Eu quero fazer o que o Espírito de Deus mandar. E certamente foi orar ali no canto, saiu e orou, certamente. E certamente Deus falou para ele, não, né? Pode fazer. Chegou a hora, já chegou a hora. E ali foi então o primeiro, se não me engano, o primeiro grande sinal feito por Jesus, que tornou público, tornou de conhecimento de todo mundo, transformou a água em vinho. Né? Eu imagino o garçom, certamente falou, não, eu é que pus a água na tina, eu vi, ah, era água mesmo, porque muita gente deve ter duvidado, muita, né, como é praxe, do homem ser incrédulo, é praxe da nossa ter dificuldade para acreditar, mas eu imagino que os garçons, ali as pessoas devem ter perguntado, e era água mesmo? Amém? Foi água mesmo que você botou? Não foi? Você não esqueceu, não? Mas as tinas foram enchidas com água, e quando eles foram servir, não era mais água, era vinho. Amém? O ministério do Espírito Santo estava ali começando. Jesus morre, ressuscita. Aí falou, o Espírito Santo foi derramado antes dele morrer? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo só seria derramado depois dele, da sua morte. Então, antes ele não poderia, antes não houve nada parecido. Antes era lei. Antes de Jesus era lei. Deus estava com ele, mas só com ele. Deus estava nele, mas só com ele. Ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Me ungiu. Quer dizer, me habilitou para fazer o que eu tenho que fazer. O Espírito de Deus está sobre mim. E eu vou fazer. Mas ainda era a lei, era só ele Jesus. Mais ninguém estava ali fazendo. Bom, aí o ministério até ali era dele, de Jesus Cristo. A incumbência, o que ele precisava fazer? O que Jesus precisava fazer? Trazer o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo. Até a sua morte, eu pergunto, tinha sido derramado? Até a sua morte, tinha sido derramado? Tanto é que ele morreu e tudo voltou ao normal. Pedro foi para o lugar dele, João foi para o lugar dele, outros foram. Então, voltou ao normal. Então Jesus não tinha ainda terminado o ministério dele, ele não tinha ainda terminado. Quando ele ressuscita, ele fala, olha, então agora vocês fazem o seguinte, reúnam lá no tabernáculo, vocês vão para lá, reúnam lá, e fica lá fazendo o que eu mandei para vocês fazerem, né? Vocês já sabem o que vocês precisam orar, o que vocês precisam pedir. Fica lá. Até que do alto vocês recebam o poder, que é o Espírito. A capacidade de fazer as coisas, que é o Espírito de Deus. E aí eles foram para lá e ficaram lá. Né? Perseverando na oração, unânime, não tinha divisão, pois é, tinha que estar de acordo, que senão o Espírito Santo não seria derramado. Ora, havia unanimidade, perseveravam na oração, ali só estava quanto? 120 pessoas. Então, de todos os milhares de pessoas que ouviu Jesus pregar, apenas 120 estavam em condições. E exatamente aqueles 120 que foram reunidos ali. Só os que estavam em condições. Bom, levando lá para o caso do ponto. É como se o ponto estivesse riscado. O que tinha que ser cantado, tinha que ser cantado. As pessoas que tinham que estar ali, estavam ali. 120 pessoas. Menos, eu acredito que menos do que tem aqui agora. E aquelas pessoas fizeram, oraram, etc. E então veio o Espírito Santo. A partir dali, houve uma transformação generalizada. Houve uma transformação total. Ninguém mais voltou para sua casa e tal, e etc. E o pau caiu à folha. E pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Tomou conta da cidade inteira. E foi aquele alvoroço. Não só a cidade, mas aí todos aqueles países que faziam parte, foram todos contaminados, né, vou dizer assim, pelo ministério que estava acontecendo ali. A igreja cresceu. Ó, num só discurso de... né? Um só dia. Uma pregação de Pedro. Uma palavra de Pedro. 3.000 pessoas. Amém? Você percebe que não era uma coisa normal. Não era uma coisa normal. O apóstolo Pedro, um pescador, uma pessoa simples, humilde, aí ele faz um discurso, ele faz uma pregação, e 3.000 pessoas resolvem seguir os apóstolos. Né? Imagina então que foi uma coisa que transformou o mundo. A partir dali, ficou então, nasceu a doutrina de Cristo, nasceu o Evangelho para o mundo, e o mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. Ali então começa. Se não fosse o Espírito Santo ser derramado ali, não tinha acontecido nada. Não teria acontecido nada se o Espírito de Deus não tivesse sido derramado ali. Concordam? O Espírito de Deus, ao longo do tempo, foi a luz que está apagando. O que está sumindo? O Espírito. Está ficando o quê? Só o natural. Está ficando só aquilo que não resolve nada. Pedro não faria nada sem o Espírito Santo. João não teria feito nada sem o Espírito Santo. Não teria acontecido nada. Esse Espírito que foi derramado e que chegou a fazer coisas fantásticas, a igreja fez através do Espírito Santo. Ele está indo, está acabando. O que está sumindo da terra? É que nós queremos fazer, nós ainda insistimos, nós queremos fazer sem o Espírito Santo. Viu, Ana? Então não vai embora não, não, ele vai embora sim. Né? A gente fala, Senhor, não vai embora não. Ele não quer ir embora não, mas ele vai ser extinto. É uma palavra que diz, não extingais o Espírito Santo. Não expulsa ele. Então eu acho que nós temos que riscar o ponto direitinho, fazer a coisa direitinho, procurar entender bem e pedir. E agora, Senhor, o que está faltando? O que falta? Que nós não podemos ficar perdendo tempo, nós temos que adiantar, nós precisamos nós precisamos. Quem estiver precisando, naquele tempo, 120 pessoas entenderam e receberam. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, sem o poder eu posso enfrentar o diabo? Sem o poder de Deus, eu vou enfrentar o diabo? Não vou. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Amém? Bom, estou dando essa introdução. Agora vamos abrir em Hebreus capítulo 8. Primeiro, antes, porém, o que é ministério? Hebreus capítulo 8, versículo 1. Lê, por favor. Hebreus capítulo 8, versículo 1.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer.
Amém. Ora, vou ler de novo.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem.
Isso, para aí, só o 1 e o 2. Presta atenção. Você que está lendo aí na sua Bíblia, ora, a suma, o que, que é suma? Sumir? Não. Hã? Assuma. Assuma, o Luiz está dizendo aqui, o principal, o essencial, assuma do que temos dito. É isso que ele quis dizer. O essencial, o principal do que temos dito. Pregação de Paulo, pregação de Pedro, pregação de João, pregação do próprio Jesus Cristo. Assuma o essencial, mais importante, é que nós temos uma pessoa. Nós temos uma pessoa que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. É essa pessoa, é a ela que nós estamos querendo entrar em contato. É com ela que nós vamos resolver os problemas. Vamos ler de novo? Assuma o essencial de tudo que nós temos dito, é que temos um sacerdote, nós temos uma pessoa que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Que pessoa é essa? Hã? Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, gente. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. Em algum lugar no céu, ele está vivo. Ele está ali. Amém? O que, que ele está fazendo? Ele é o ministro. Ministro. Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. A nós cantamos, né? Que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Mas será que nós sabemos o que nós estamos cantando? Será que a gente sabe o que a gente está cantando? Né? Jesus Cristo, ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Agora, lê o versículo 5 para você ver.
Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Repete.
Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Então, Moisés, o que, que Moisés era? Ministro daquele tabernáculo. Moisés era ministro daquele tabernáculo. Aquele tabernáculo era o quê? Era a casa de Deus. Aquele tabernáculo era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava, onde se entrava na presença de Deus. Aquele tabernáculo era o lugar onde... E aí o tabernáculo, Moisés foi e falou: faz assim, 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 assim. Né? Separa em três partes, coloca uma cortina assim. O tabernáculo, ele era suntuoso, ele era muito tremendo. Era uma coisa feita, sabe, cheia de detalhes, de coisas. O tabernáculo era um negócio tremendo. E aquilo ali, ele fala aqui é o seguinte, olha, os quais servem de exemplar como sombra das coisas celestiais. Ali era só uma sombra, não era o real, o verdadeiro tabernáculo. Não era o verdadeiro tabernáculo. E Moisés foi ministro daquele tabernáculo. Jesus é ministro do novo tabernáculo, do verdadeiro. Moisés foi ministro daquele, que era sombra, não era o verdadeiro. Já acabou, já estragou, já acabou. O pano já apodreceu. Moisés foi ministro daquele. Jesus é ministro do novo tabernáculo. Agora para um pouquinho. Não tem problema não, se nós terminar a reunião, a gente vai continuar esse assunto no outro dia, mas vocês vão ter que aprender, amém? Ou não, se não quiser aprender também, não é obrigado não. Ter que aprender não, é engano meu, tá? Ninguém tem que aprender não, entendeu? Quem quiser aprender é interessante. O que, que é ministério? Eu até escrevi aqui. Ministério, o que, que é ministério? Ministério é uma incumbência, uma missão que a pessoa recebe de alguém. Por exemplo, ministro dos transportes. É uma missão que ele recebeu do presidente. O presidente falou: você vai cuidar dos transportes. Tá? O ministro da saúde, ele recebeu do presidente uma missão: você vai cuidar da saúde. Não preocupa com a educação, nem com o transporte, não. Só com a saúde. E o ministro, então, esse é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, que é para exercer esse trabalho. E o ministro é a pessoa que exerce o ministério. Né? O ministro é a pessoa que vai tomar conta lá do ministério. É o servo do presidente. É o funcionário do presidente. Amém? O ministro é aquela pessoa que executa o ministério. O que, que era o ministério? Construir o tabernáculo. Amém? É, o ministério de Moisés, ó, faz do jeito que eu te mandar, e etc. Pronto. Terminou o seu ministério era esse, era construir o tabernáculo. O ministério de Jesus Cristo, homem, era trazer o Espírito Santo. O ministério de Jesus, homem, era fazer o homem conhecer a Deus. Amém? Era mostrar que Deus existia, que Deus era vivo, que Deus não era uma pedra, Deus não é uma coisa morta. Ele falou, Deus existe, Deus é vivo. O Deus vivo. Ele revelou isso ao homem, né? Através do Espírito. O Espírito é vida. Então, qual era o ministério de Jesus Cristo, homem? Trazer o Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo. Amém? Amém? Aí, bom. E hoje, qual é o ministério? De quem é o ministério hoje? É de Moisés? Não. É de Jesus Cristo, homem? Não. O ministério hoje é do Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? O que que o Espírito Santo tem que fazer? Qual é a função, a missão do Espírito Santo? Então, Jesus Cristo ressuscitou. Quem é o Espírito Santo? Ele. Ele é o Espírito Santo. Mas hoje você não pega, você não vê, você não consegue. Mas ele é o Espírito Santo. E a missão dele é construir o verdadeiro tabernáculo. Amém? A tarefa que Deus deu a ele, a tarefa, a incumbência, a missão que ele recebeu de Deus. Porque quando tiver tudo pronto, ele vai entregar isso a Deus. Não pergunta assim, se Deus é Espírito, se Deus não sei o quê, então como é que Jesus é Deus? Não. Isso, tá? Eu não vou explicar isso agora, não. Ele vai entregar a Deus. Ah, mas ele não é Deus? Ele não é o Espírito Santo? É, mas não pergunta agora não, porque eu não posso abrir um parente para explicar isso para você não. Você não busca, se você não buscar a Deus, você nunca vai entender as coisas de Deus. Quando estiver pronto o verdadeiro tabernáculo, ele vai dizer para o Pai, está pronto. Lá na cruz ele falou, está consumado. Ele tinha feito o que ele tinha que fazer. Entrego o meu Espírito, está pronto. O que eu tinha que fazer aqui, até aqui eu fiz. Eu acho que eu fiz. Já fizeram o que quiseram comigo, etc. Já passou o vinagre na minha boca, já lançaram a lança aqui no meu peito. Já fizeram o que quiseram comigo. Está consumado. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Como? Eu entrego o meu Espírito. Pronto. Mergulhou. Mergulhou. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria conseguido. Ressuscitou. Sinal que ele fez do jeito que tinha que fazer. Sinal que ele fez do jeitinho que tinha que fazer, ressuscitou. E agora, o que que ele está fazendo? Ele está construindo o verdadeiro tabernáculo. A casa de Deus, a igreja. Ele está edificando a igreja. Eu mesmo, ele falou isso antes, eu mesmo vou edificar. Aguenta a mão aí que eu vou descer os infernos, e etc, tal, depois eu vou ressuscitar o terceiro dia, pá, mas vai ser eu mesmo, e não é ele. O Espírito Santo não é ele. Mas o ministério hoje é em espírito. Você pode procurar, que você não vai encontrar ele. Mas ele existe. Em espírito ele existe. Ele está em algum lugar, mas ele ainda não quis se manifestar. Vai se manifestar, porque o ministério tem que ser do jeito. Por isso que ele falou para Moisés, faz tudo do jeito que eu falei. Jesus não pode mudar. Jesus não pode alterar. Tem que ser feito do jeito que Deus determinou. Amém? Qual o ministério dele? Qual foi a incumbência que ele recebeu? Construir o verdadeiro tabernáculo. Ó, tal. Olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Faz tudo conforme o modelo. Ele tem o modelo. Ele sabe o que ele está fazendo. Versículo 6. Mas agora alcançou ele, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Versículo 7. Lê, Renato.
Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo.
Então, o primeiro tabernáculo, é esse corpo aqui, ó. Primeiro tabernáculo simboliza essa vida, esse corpo. O segundo tabernáculo é aquele que nós vamos receber. O primeiro tabernáculo é esse. Hoje nós estamos no tabernáculo. O verdadeiro vem depois, que é o corpo, é a redenção, é o novo corpo, é a vida eterna. Difícil explicar isso, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Será que tem que explicar? Por que a gente não só não reza? Porque só rezar não vai, tem que ser do jeito que ele explicou. Agora, será que se nós fizermos tudo direitinho, o Espírito Santo, será que viria, nos daria uma força? Será que se nós fizermos tudo direitinho, nós não vamos... Imagina, Pedro, um homem pobre, simples, rude. A partir do Espírito Santo, o poder de Deus nele... Não transformou aquele homem? O apóstolo Paulo não foi transformado? Timóteo, Tito, pessoas igual a nós. O que acontecia? Pedro falou: olha, o que eu tenho, eu não tenho, o que eu posso te dar é o que eu tenho, levanta e anda. Gente, a partir daí, será que você tem alguma dúvida? A partir do momento em que você anda sobre as águas, você vai ter alguma dúvida? O que que nos falta então? O poder de Deus. O que que é o poder de Deus? O Espírito Santo. Por que que a gente não recebe o Espírito Santo, então? Hã? Nicola? Está faltando alguma coisa. Tem que fazer tudo do jeito que Deus mandou.
Amém?
Está faltando alguma coisa. Ou muita coisa. Está faltando. E nós, a melhor coisa é admitir, a melhor coisa é entender que está. Agora vamos ver, mais para frente. Por quê? Versículo 7. Se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aquele tabernáculo de Moisés, por mais perfeito que ele tenha sido, ele não era o verdadeiro tabernáculo. Ali não era a casa de Deus. A casa, Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus quer habitar. A igreja somos nós. Deus não quer habitar na cooperativa, ele não vai habitar. Por mais que a gente arrume e ajeite tudo e faça tudo direitinho. Ele precisa de gente, pessoas, onde ele possa habitar. Amém? Se aquele primeiro tabernáculo, se aquele primeiro tivesse sido irrepreensível, não teria buscado o segundo tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo é a igreja. A igreja. Aquilo que nós aprendemos lá como criança, vai lá na igreja, na porta da igreja, aquele prédio, aquela coisa, onde a gente imaginava que Deus estivesse. Mas hoje, Deus já tem aberto os nossos olhos. Não é o prédio. Não é o prédio. O prédio está lá, sendo consumido pelos morcegos, pelas corujas, as igrejas maravilhosas na Europa. A Europa tem tanta igreja maravilhosa, lá prédios tremendos. Deus não está. Você não está. Não, você pode ter certeza, Deus não está. Não está ali. Os reis, por falta de entendimento, construíram verdadeiros... para que Deus pudesse estar. Né? Os faraós, na verdade, a vontade de Deus, que vai ser feita, queira ou não, né? Eu executarei a minha vontade. Quando ele fala isso, ele fala, ele veio, teve o ministério dele na carne, Jesus nos dias da sua carne, agora é Jesus nos dias do Espírito. Jesus nos dias da sua carne, Jesus nos dias do Espírito. Ele estava no mundo, agora ele não está mais no mundo. Ele falou, eu vou, mas eu volto. Eu vou estar com vocês em Espírito e em verdade. Amém? Paulo fala muitas vezes que Cristo em nós, o mistério que tinha sido escondido, o mistério que ninguém entendia, era exatamente isso. Era isso que nós estamos explicando aqui. É Deus em nós, Cristo em nós. Cristo é Deus, meu irmão. É Deus em você, é Deus. E se Deus estiver em você, você faz ou não faz? Você não vai dizer para o monte, sai daqui e vai para lá? Se Deus estiver em nós, nós não vamos transformar também a água em vinho? Tudo posso. Por que que a gente não faz? Concorda que falta alguma coisa? Nós temos medo de andar no mar. Se tiver na porta, está calminho, calminho, que a gente não dá conta. Nós não vamos chegar aí para dizer para o mar, ó, para aí, ó, quieto, não fica aí. Nós não podemos mandar dizer, ninguém levanta e anda. Amém, gente? Amém? O que está faltando? Hã? O Espírito Santo. Falta aquele que vai te dar condições para isso. Agora eu vou dizer, o ministério é do Espírito Santo. Então, Senhor, dá-nos do seu Espírito. Senhor, dá-nos do seu Espírito. Porque, olha, sem o Senhor a gente não vai fazer nada, não. Olha, sem o Espírito Santo. É isso. Eles invocavam o Espírito e ficava todo mundo esperando. O Espírito não desceu. Não podia fazer nada. Aí sim, a hora que o Espírito desceu e ai, tá, não sei o que, tá. Chegou. E aí, tudo bom? É, aí eu chegava, pronto. E aí cada um pedia uma coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu precisava de ver isso, eu precisava de ver aquilo, tal, etc. Eu vi ele fazer coisa do alto da velha. Não foi só um, não. Eu vi coisas, né? O Espírito Santo. Aquele Espírito exigia coisas e foi feito para ele. Agora, se nós quisermos levar a coisa, nós podemos levar, Toninho, nós podemos levar. Podemos ou não podemos? Nós podemos levar a coisa assim. Mas eu creio que nós entendemos. Nós vamos tentar, nós vamos fazer tudo direitinho. Nós vamos procurar fazer da melhor forma possível. Quem sabe? Nós estamos sendo incumbidos. Quem sabe essa igreja? Vamos perguntar para Deus. Senhor, qual é o nosso ministério? O que o Senhor quer que nós façamos? Sabia que você é um ministro? Que você também tem essa incumbência, que você tem uma coisa para fazer? Você é um ministro de Deus. Amém, gente? É que o negócio foi tão bagunçado ao longo do tempo que confundiu. O diabo conseguiu prontar uma confusão danada quando a coisa é simples. É simples. É muito simples. Amém? Deus quer que eu esteja em condição dele crescer em mim, dele mostrar ao mundo que ele habita em nós. Que ele habita em nós. Que ele está em nós. Amém? Versículo 8.
Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto.
Não... É o concerto da agora, né? Eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Isso ele disse lá no Velho Testamento. Que ele faria uma nova aliança. Que ele faria uma nova aliança. Na velha aliança, ele exigiu dos profetas, ele exigiu de Moisés, de Abraão. Agora, no Novo Testamento, o ministério já não é mais deles. O ministério hoje é do Espírito Santo. Amém? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Agora vê o 9.
Não segundo o concerto que fiz com seus pais.
Então vai ser um concerto diferente. Eu vou exigir coisa diferente. Eu vou pedir coisa diferente.
Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que...
Então, agora mesmo nós afirmamos o seguinte, que se tivesse sido perfeito aquele, não teria necessidade de buscar um outro. É porque aquele não foi perfeito. É porque Moisés, o povo, por mais fiel que tenha sido, nunca conseguiria fazer o que Deus fez. Por mais que o povo, que os homens foram fiéis, Abraão, Isaac, Jacó, eles nunca iriam conseguir fazer o que Deus fez. Vocês acham que eles conseguiriam morrer na cruz como Jesus morreu? Vocês acham que eles conseguiriam fazer o que Jesus fez? Amém? Então este, da obra de Jesus Cristo, do trabalho que Jesus fez, nasceu a nova aliança, o novo concerto. Do ministério de Jesus Cristo, homem, nasceu a nova aliança, o novo concerto. Amém? Versículo 10.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel.
Aí
é
onde, aí vem o que, que ele vai fazer. Aí vem o que, que ele tem que fazer. Aí agora vem o problema. Agora vem a dificuldade, que é?
Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
Isso. Então aí está o grande problema. Qual? Aí está o ministério do Espírito Santo. Chamou Pedro, falou, chamou Paulo, chamou os discípulos, vai e abre os olhos desse povo. Vê se você consegue pôr na cabeça da pessoa. Vê se você consegue fazer a pessoa entender. Porque se eles não entenderem, não tem jeito. O povo vai se perder por falta de entendimento. O povo vai se perder por falta de entendimento. Ele já disse lá atrás, não tem outro jeito. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, o que a gente faz aqui, se é que Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui falando com vocês, se o Espírito Santo estiver, o intuito dele, a vontade dele, qual é? Fazer a pessoa entender. E não só entender, porque a partir do momento que a pessoa entendeu, abriu os olhos, ela ainda tem que tomar a decisão. Mas como ela vai tomar a decisão estando ela cega? Então depois que abriu os seus olhos e você escolheu o mal, aí já não é, a gente lava as mãos. Mas vocês entenderam a sequência da... Qual é o ministério hoje do Espírito Santo? Amém? Fazer a pessoa entender o que, que é o bem, o que, que é o mal. Fazer a pessoa fazer a separação entre uma coisa e a outra. Por isso é que ele ensina. Por que você tem que suportar? Por que que você tem que sofrer o dano? Por que que você precisa? Tudo isso tem sentido. Tudo isso tem sentido. Amém? Continua, por favor, Pedro. Só um pedacinho.
Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei.
E aí?
E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Pronto. Então, com isso, fica então criado o povo de Deus. O povo de Deus, o Monte Sião. O Monte Sião, a casa de Deus. O corpo de Cristo. Tendo ele como chefe, tendo ele como cabeça. Com quem que você aprendeu? Com ele. Todos serão ensinados por Deus, todos serão ensinados. Com quem que você aprendeu? Com Deus. Foi Deus que te ensinou. Foi Deus que abriu os seus olhos. Foi Deus, não foi o Rossini, não. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, fica sendo assim, ó, não tem coisa de caboclo entrar pelo muro, não. Todos deverão conhecer a Deus. Todos terão que entender. Desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e suas prevaricações, não me lembrarei. Olha, Deus está mais preocupado com o nosso pecado ou com o meu entendimento? Deus está muito mais preocupado com o meu entendimento do que com os meus pecados. Deus fala, não, eu não quero nem lembrar dos seus pecados. Olha, os seus pecados, para mim, olha, eu não estou nem aí com os seus pecados. Eu quero que você entenda. Porque se você entender, você vai se virar lá com os seus pecados. Amém? Se você quiser continuar... Porque a partir do momento em que você enxerga, aí o ministério do Espírito Santo é abrir os olhos do povo. E aí, daí para frente, eu então, como eu enxerguei, eu vou pedir ajuda. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, aí eu enxerguei, eu vi, né, o inferno na minha frente, eu vi a minha perdição, por acaso eu não vou querer sair disso? Aí eu vou pedir o Espírito de Deus, Senhor, ensina. Oh, eu entendi. E agora, Jesus, ensina o caminho que eu tenho que andar. Amém? Dirija-me. Orienta-me. Põe a luz nas minhas trevas. Amém, gente? É por aí. E não ensinar, tá? Aí vem. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais, estou soluçando, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, então nós estamos hoje no Novo Testamento. Mas se eu não alcançar o Novo Testamento, aonde que eu vou ficar? No Velho. Debaixo de uma lei rigorosa, debaixo do Novo do Velho Testamento. Escravo do pecado. Jesus Cristo me liberta e me passa por lá de cá. É assim, você precisa saber o que você faz. É assim, Deus abre os seus olhos e entrega as coisas nas suas mãos. Amém? Amém. Vamos aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo? Capítulo 4, eu acho que é. Claro que nós não vamos, né, com uma reunião. Né? Com uma reunião nós não vamos. O assunto é bem complicado. Né? Capítulo 4, versículo 1.
Mas o Espírito expressamente diz...
Quem nos... diz?
O Espírito.
Olha o Espírito aí, gente. Olha o Espírito aí. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. O tempo agora é dos espíritos. Amém? Tem o Espírito Santo e tem o Espírito, os Espíritos. O tempo agora é dos Espíritos. Amém? Continua.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores.
Então, apostatar da fé seria o quê? Hã? Não dá ouvido ao que Jesus Cristo falou, que os apóstolos falaram. Sabe? Apostatar da fé é não dar ouvido ao que Jesus fez. Porque a nossa salvação é o Evangelho. A nossa salvação é o... Ver o que, que Jesus falou, o que os apóstolos falaram. Amém? Então, gente, quem quer, vai no livro. Quem quer, vai pesquisar. Se você quer, ou se você ficar sentado aí, claro que você não vai sair do chão. Mas se você quer, você vai no livro. Você, ó, o que, que Pedro falou, o que, que João falou, o que, que Tiago falou... Meu Deus do céu, eu tenho pressa. Apostatar é deixar de crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, crê em mim e será salvo. E se nós ficarmos sentados, tá enrolando a coisa, é tudo que o diabo quer. E aí o tempo passa e nós não conhecemos a Deus. Continua, filho.
Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças.
Repete esse: proibindo casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para... Deus criou os manjares, as coisas boas. Manjar quer dizer, olha, revelação, ensinamentos, coisas preciosas, coisas que estão escondidas. Dos sábios e inteligentes, Deus, a vontade de Deus é revelar para você. Mas olha, bater e abrir-se e usar. Se nós ficarmos sentados, nós não vamos. Para os fiéis, manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem, a fim de usarem deles com ações de graça. Versículo 4.
Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
Então, às vezes, não cabe a nós julgar, nem separar as coisas. Pela palavra de Deus, ainda tem gente hoje que está ainda preso em tantas coisas. Versículo 6.
Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo.
Repete.
Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo.
Mais uma vez.
Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo.
O que você viu de interessante nesse pedacinho que você leu aí? Hã? Então você concorda que você também, Timóteo, era um ministro. E você? E o ministro, ele quer que o ministro, a incumbência, o que ele quer ministro? É uma pessoa que recebeu uma missão. Recebeu uma incumbência. Qual a sua... Você está exercendo o seu ministério? Você está exercendo o seu ministério? Qual é o ministério nosso hoje, o ministério? O ministério do Espírito Santo não é edificar a igreja, não é construir a casa de Deus. E o nosso? Também. Eu pergunto, você está exercendo o seu ministério? Sabe o que o diabo quer? Por isso é que tinha 8 pessoas na arca. Por isso é que tinha 8 pessoas na arca. E Jesus falou, olha, quando vier, quando eu voltar, será que vai ter gente crendo nisso? Haverá fé quando eu voltar, como foi nos dias de Noé. Amém, gente? Então, ó, Deus quer te encontrar, a volta de Cristo, Deus quer te encontrar trabalhando. Qual é o nosso trabalho? Trabalhar para Deus edificar a igreja. Nós somos servos de Deus na edificação do corpo de Cristo. E para edificar a igreja, faz o quê? Parede? Não. Também. Parede também, mas, né, você tem que fazer parede, faz. Mas fundamentalmente, ensinar, abrir os olhos, orientar, fazer, gente, é comunhão dos santos. Propondo essas coisas, serás bom ministro. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Continua, filha.
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
Ó, trabalhando para Deus, exercendo o ministério, qual é a promessa de Deus? Hã? Abençoa, Deus abençoa você aqui e lá. É. Pronto. Claro que Deus tem que abençoar. Ele não vai tirar da boca do boi que trabalha. Amém? Não fica sem recompensa o servo de Deus. Nunca viu. A Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus provê. Amém? O exercício corporal, tá, vai lá, 15 minutos, lá faz seu exercício corporal, anda, e na caminhada você vai andando e falando com Deus. Aproveita na caminhada, caminhando sozinho, de preferência, e... Agora, se você for para a academia, aí botar lá um samba, um trem, para você dançar lá, aquele barulhão danado, você vai perder o tempo ali. Vai ter o exercício corporal, vai servir? Vai, mas não vai ser tão importante, porque se você... aproveitar até na hora do exercício físico. Amém? Versículo 9. Lê, por favor. Vem terminar rápido, filho.
Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Repete esse versículo. É bom demais, eu tenho que repetir. Vamos lá.
Porque para isto trabalhamos e lutamos.
Trabalhamos e lutamos. Pois, né? Uma pessoa que está esperando Jesus voltar tem que estar trabalhando para Deus. Amém? Tem que estar trabalhando para Deus. Vocês concordam? Porque para isto trabalhamos e lutamos. Pois esperamos no Deus vivo. Eu acredito nele, por isso eu espero nele. Eu acredito nele, faço para ele tal, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, etc. O dia que ele vier, se tiver tudo errado, pronto, aí eu perdi. Mas se ele tiver razão, ele vai me recompensar pelo que você fez. Amém? É, versículo 11.
Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade.
Ó, manda essas coisas, ensina. Continua.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti.
Ó, persiste em ler, exortar, ensinar. Mas você fica aí, ficou, né, entendeu? Tá. O tempo vai passando, Josias. O tempo, Deus não vai ficar esperando. A gente, não, eu vou enterrar, eu vou enterrar. Eu comprei uma junta de boi, vou cuidar da junta de boi, depois eu vou. Não, gente. Vamos servir a Deus. Depois lá na frente, para o Senhor, eu comprei uma junta de boi. Então, né? O Senhor dá um tempinho aí para mim lá cuidar. Aí fala, não, deixa que o seu boi está lá na frente. Já botei ele lá na frente. Não, é só você ler o que você está lendo aqui, ó. Tudo que nós estamos falando está aqui. Agora, presta atenção, vocês concordam que os cuidados do mundo, as coisas vão, sabe, o nosso dia vai sendo tomado por uma coisa, tomado por outra, etc. A gente não tem tempo para servir a Deus. Nós não temos tempo para servir a Deus. Né? Mas amém, nós vamos lutar. Aqui, o começo da reunião, o ministério de Deus, nós estamos aceitando, nós estamos querendo. Que o seu tabernáculo seja aqui, Senhor, custe o que custar. Entendeu? Entendeu? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o seu tabernáculo, que daqui o Senhor possa tirar muitas vidas para essa construção. É. Que ninguém se perca aqui, ó. Que Deus possa fazer de tal maneira que ninguém se perca, ninguém. Que todos sejam encontrados por Deus trabalhando, fazendo a obra do ministério. Amém? Versículo 15, para encerrar.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Repete.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem.
Amém. Mais uma vez, o 16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ah.
Amém, né? Tem cuidado de ti mesmo. Fazendo isso, você está cuidando de você mesmo. Salva você e salva aqueles que te ouvem. Amém. Mas depois a gente vai falar mais um pouco sobre o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo recebeu. O que, que é o ministério do Espírito Santo, Filipinho? Eu vou falar aqui, ó. O que, que é o ministério do Espírito Santo? O Espírito Santo recebeu de Deus a incumbência de construir o novo tabernáculo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Recebeu de Deus a incumbência, o ministério de construir a casa de Deus, o verdadeiro tabernáculo. Construído não por pedras, e sim por pedras vivas. Então, você está sendo escolhido, chamado, tal, para poder fazer parte do verdadeiro tabernáculo. Qual o ministério do Espírito Santo? O Espírito Santo. Todo mundo, o Espírito Santo recebeu de Deus. Essa missão, a incumbência de construir. Não deixa, né, Lucilda? Vai lá. Amém? Vai, Lucilda, fala, Lucilda. Vou deixar. Vamos ver. Pronto, todo mundo agora, eu não vou falar. O Espírito Santo. Qual o seu papel neste ministério? Qual o seu papel neste ministério? Servir. Trabalhar para ele. Amém? Ser útil a Deus neste ministério. Ajudar. Amém? Né, Ares? Deu para entender? Não? Você chegou agora mesmo, né? Ah, é? Amém. Amém. Amém, filha? Qual o ministério do Espírito Santo? Vai, fala. Qual o ministério do Espírito Santo? Fala só para nós aqui. Isso. É. Que é a casa de Deus, né? Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, recebeu de Deus a missão. Construir o verdadeiro tabernáculo. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Presta atenção na oração. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Aproveita. Aproveita. Gente, silêncio. O Espírito Santo está falando com você. Ele está falando. O ministério hoje é do Espírito. Então, quanto mais nós demos ouvido ao Espírito, Senhor, ajuda-nos te ouvir, ajuda-nos entender esse mistério que é o ministério do Espírito. Ajuda-nos a entender que o Espírito de Deus está nos ensinando. Nos preparando. Nos lavando, regenerando. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor está tirando, o Senhor mesmo está apagando as nossas transgressões. É o Senhor que edifica, é o Senhor que salva, o Senhor que dá, que tira, tudo vem de ti. Espírito Santo, leva-nos a entender essa importância de entrar em contato com o céu. O Senhor é o mediador. O Espírito do Senhor está levando as nossas orações até o céu. O Espírito do Senhor é que nos faz ouvir a Deus, que nos faz entender. Espírito Santo, Senhor, nós precisamos tanto de Ti. O Senhor é a nossa salvação. Espírito Santo, clamamos no nosso cântico, no nosso louvor, invocamos o Senhor. Eu sei que alguma coisa talvez ainda impede uma visitação maior do Senhor, que pudesse mover, balançar, chamar a atenção dos nossos olhos. Alguma coisa precisa ainda, Deus, ser corrigido, talvez. Então, que a nossa oração não seja em vão, que o nosso louvor não seja em vão, que realmente o Senhor esteja, Deus, compadecido de nós, tendo misericórdia, nos preparando. Visita-nos. Se isso não puder ser hoje, não puder ser agora, talvez por causa de alguma coisa que nos impede, que seja entre nós, que seja o Deus aqui entre nós, o Teu tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Nós estamos entendendo. Nós estamos compreendendo. O Senhor tem nos dado muita, muita graça. O Senhor tem estendido a mão. E nós queremos segurar nas tuas mãos. Aleluia. 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 Escuta a nossa oração. O nosso clamor. Amém. Amém. Senhor Deus, do Teu Espírito.
Suplicamos, ó Espírito.
Não retire, Deus. Perdoa, Pai, nossos pecados. Não retire de nós, Senhor Deus, a Tua graça.
Deus, a verdade.
Que eu creio que Deus está nos falando. Ministrar é dar, conceder. Nós, com a imposição das mãos, os apóstolos ministravam o Espírito. Com a imposição das mãos, os apóstolos ministravam, davam o Espírito Santo. Impõe a sua mão, ministre. Alguém, um irmão, aquele que está ali perto de você, sua esposa, seu filho, põe as mãos, ministra, dá a ele, Senhor, que o Espírito Santo esteja sendo dado, que o Espírito de Deus esteja sendo dado aqui, neste momento. Aquele que você está impondo as mãos. Amém. Espírito Santo, faz isso. Enquanto a gente canta, enquanto nós cantamos, mas faça com fé. Faça com fé. Basta impor as mãos. Basta impor as mãos. Amém. Espírito Santo, desde o começo, Toninho. Desde o começo, Toninho. Amém, Jesus.
O Teu Espírito resplandece em nós.
Com a imposição das nossas mãos,
queremos ver o Teu
poder. Deus, 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 Deus.
Oh.
dá-nos de teu Espírito, Senhor. Encha-nos, Senhor Deus, do teu Espírito. Ajuda o Espírito que nos ajuda. O Espírito ajudador, o Espírito Santo. Seu corpo de ensinar para nos guiar, nos dirigir o caminho da verdade, da paz, do direito.
Espírito,
oh, aleluia.
Teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo.
Senhor,
em nosso meio, suplicamos a Ti.
Abraça. Abraça o seu irmão. Consola o seu irmão. Amém? Anima. Dá esperança. Amém? É apenas um começo. Deus está nos mostrando, se nós buscarmos, se nós insistirmos, nós o acharemos. Amém? Abraça o seu irmão, então, nós estamos encerrando.